é mentira. Cuidado com as informações que circulam. Nós temos duas vacinas, não dá para comparar os números de eficácia de uma vacina. Essa vacina usa um cavalo. Novidade à vista. Vetor viral não replicante. Covishield. Olá, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos ao Seu Saúde Sem Fronteiras, podcast que é feito para que nós possamos falar sobre saúde e você utilizar tudo que a gente conversar por aqui para você poder viver mais e viver melhor. Esse primeiro episódio traz a possibilidade de nós conhecermos juntos as vacinas que estão disponíveis para a Covid-19 aqui no Brasil. Eu sou o Daniel Beltrame e o Seu Saúde Sem Fronteiras estará contigo todas as semanas, às quartas-feiras, nas plataformas de podcast Spotify, Deezer e também nas redes sociais da Câmara Municipal de João Pessoa. Sempre muito próximo ao alcance das mãos para que você esteja muito bem informada, muito bem informado. Como você sabe, eu sou médico sanitarista, mas ao longo dessa caminhada em tempos tão difíceis de pandemia, tenho aprendido muito com todas e todos vocês e a nossa tarefa é essa. Nós vamos aprender juntos para poder tomar as melhores decisões em dias difíceis. E o que vai nos fazer poder conseguir estar sempre bem e melhor é isso, podermos estar juntos. Então, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos juntos nessa conversa. Olha, todos nós já estamos muito familiarizados com as vacinas que estão disponíveis em todo o país através do Sistema Único de Saúde. Mas é sempre bom, é sempre uma oportunidade a gente poder conhecê-las um pouquinho melhor. E a gente quer poder fazer isso junto com todos vocês. Nós temos duas vacinas que serão fabricadas no Brasil muito em breve, totalmente fabricadas. A primeira delas, como você já sabe, é a do Instituto Butantan, uma vacina que é produzida no estado de São Paulo. O Instituto Butantan é do Sistema Único de Saúde, então ele é uma conquista também de todas as brasileiras e brasileiros. Essa vacina do Instituto Butantan, que é a famosa Coronavac, ela é um tipo de vacina que nós chamamos vírus inativado. O que significa isso? É uma vacina que é feita a partir do vírus inteiro. Pegamos o novo coronavírus, cultivamos esse novo coronavírus, olha só que interessante, na clara de ovos. Nós pegamos estes ovos, aquela bandejinha de ovo que você conhece, que tem na sua casa mesmo, e a gente cultiva o vírus lá dentro daqueles ovos. E eles são guardados em um lugar super limpo, preparado, para que lá dentro, esse vírus, depois de cultivado, seja extraído, super filtrado e preparado, como a gente faz com todas as outras coisas que a gente consome. Parece mesmo uma pasteurização desse leite que você toma aí na sua casa. E aí eu faço o que com esse vírus? Eu inativo ele. Sabe o que significa inativar o vírus? Impedir que ele seja capaz de nos causar doença. O vírus não consegue se multiplicar, o vírus não consegue fazer uma invasão das nossas células. E aí eu preparo então a dose das vacinas. A Coronavac vem num frasquinho de 10 doses. Cada dose é tão pequenininha, tem só 0,5 ml, é menos de 1 ml. E aí a gente disponibiliza esse conjunto de doses para todas as pessoas. Olha, essa vacina da Coronavac, que você já conhece bem, ela é uma vacina que é feita entre a primeira e a segunda dose em um intervalo de 28 dias. Esse intervalo é apenas uma referência. Então a Coronavac vai ser uma chance também da gente entender o seguinte: se eu passar um pouco desse prazo, se eu passar uma semana, se eu passar duas semanas desse prazo, a gente não está perdendo nada, sabe por quê? porque a construção das defesas que o nosso organismo precisa para se proteger do novo coronavírus é um processo contínuo. Se eu afastar um pouco a segunda dose, eu não estou perdendo tudo que eu aprendi com a primeira dose para começar a proteção pelo vírus. O que é muito importante é que a gente possa sim fazer a segunda dose. Isso é decisivo. Abandonar a segunda dose é que é um grande problema. Além disso, a gente precisa lembrar que as vacinas podem sim ter efeitos depois que a gente toma, porque os efeitos depois da aplicação da vacina são a prova de que o nosso sistema imune está fabricando a sua defesa. Na Coronavac, que é a vacina que nós estamos conversando, os principais efeitos depois que eu tomo a vacina são a dor no lugar da injeção, um vermelhidãozinho, que do mesmo jeito que aparece, em até 3 dias, desaparece. Em algumas pessoas pode ter uma certa moleza, pode haver febre, um episódio apenas, que também começa e termina nesse mesmo intervalo de tempo. Você ouviu em toda a imprensa a discussão da eficácia das vacinas, e aqui eu quero também deixar uma reflexão, um recado para todos nós. Não dá para comparar os números de eficácia de uma vacina com outra. Quando fala assim, a Coronavac, depois de 21 dias, lá perto do 28º dia, 14 a 28 dias depois da segunda dose, faz uma eficácia, uma proteção de 62%, eu não posso comparar esse número 62 com, por exemplo, o número da Pfizer, que é um número 95. Sabe por quê? Porque as pessoas que participaram dos estudos para a gente entender se a vacina funciona e se ela é segura, são pessoas diferentes. O grupo da Coronavac, por exemplo, é um grupo que tem vários profissionais de saúde. Tem mais profissionais de saúde do que as pessoas em geral. Só esse detalhe já impede que a gente compare uma vacina com a outra, porque são pessoas diferentes tomando vacinas diferentes. Então você nunca deve ficar angustiado, preocupado, porque uma vacina é 62, a outra é 95 e a outra é 78. Esses números só dizem respeito ao grupo daquela específica vacina, porque todas as 3 vacinas que agora estão disponíveis no Brasil cumprem um papel muito importante. Qual é o papel importante? Não é evitar que você tenha a doença Covid-19. É sim evitar que você faça uma forma moderada e grave da doença. O que significa isso? Evitar que você precise ser internado no hospital. Esse é o grande papel das vacinas. E as 3 disponíveis, inclusive a Coronavac, sobre a qual nós estamos conversando, têm esta capacidade. Já depois da primeira dose, isso é muito importante. É muito fácil comparar uma pessoa que fica doente sem ter tomado vacina nenhuma com uma pessoa que fica doente depois de tomar a primeira dose e essa ainda comparando com uma outra pessoa quando ela já tomou a segunda. A hora que a gente compara essas pessoas, quem já teve contato com a vacina tem uma chance imensa de fazer apenas os sintomas leves. Quais são os sintomas leves? A tosse seca, eventualmente o nariz escorrendo, eventualmente uma dor de cabeça que dura 1-2 dias, eventualmente febre durante 1-2 dias. Esse é o grande papel das vacinas e é assim que ela pode nos ajudar. Nós pudemos percorrer essa primeira vacina, vacina do Butantan, Coronavac, lembrar que ela ainda não está sendo fabricada no Brasil, como nós já acabamos de dizer. A gente depende do famoso IFA, do insumo ou do ingrediente farmacêutico ativo, que vem especialmente da China, no caso da Coronavac. E a expectativa é que no segundo semestre o Butantan comece a fabricar a Coronavac inteirinha, inclusive o insumo farmacêutico ativo aqui no Brasil. Por hora, dependemos da vinda do IFA e às vezes isso vai causando algumas variações de disponibilidade das vacinas. Agora, mudando para uma outra vacina, indo agora para uma vacina de última geração, vacina AstraZeneca Fiocruz. Você também sabe, a Fundação Oswaldo Cruz é do SUS, é do Brasil. A Fundação Oswaldo Cruz optou por uma vacina diferente da Coronavac. É um nome complicado, vetor viral não replicante. Imagina para a gente tentar entender isso só de ouvindo o nome, muito difícil. O que significa o vetor viral não replicante? Essa vacina usa um cavalo, como se ela tivesse montada. Montada no quê? O material genético do vírus, que é capaz de produzir um pedacinho do vírus, que é a famosa proteína S da coroa do coronavírus. Aliás, chama coronavírus porque esse nome diz respeito à coroa. Esse pedacinho do vírus está dentro de um cavalo, que é um outro vírus. No caso da vacina da AstraZeneca Fiocruz, que é chamada de Covishield, no caso dela, o cavalo é um vírus da gripe de chimpanzés. Foi escolhido um vírus da gripe de chimpanzés pelo motivo de este vírus não ser capaz de causar doença nos seres humanos. O princípio é rigorosamente o mesmo. Prepara no laboratório, prepara o envasamento no frasquinho, depois da aplicação, primeira dose, qual é a distância para a segunda? 12 semanas ou 90 dias. Muitos de nós, neste momento, estão tendo contato com a primeira dose da AstraZeneca Fiocruz. A AstraZeneca Fiocruz tem uma característica. Ela é uma vacina muito reatogênica. Outra palavra difícil que a gente fica ouvindo por aí. Sabe o que significa ser muito reatogênica? Ela dá muita reação. Você toma a primeira dose, já começa muito rapidamente uma dor no local, o lugar fica vermelho, você passa a mão em cima do lugar, você sente um carocinho que depois vira um caroção. Mas olha, não machuca a pele, não esquenta demais, você só sente aquele elevado na pele mesmo. E aí, 4 a 6 horas depois, pode começar assim, uma febre, uma moleza, uma indisposição no corpo. E isso vai avançando um pouco, você tem aquela sensação daquele cansaço, daquela moleza tipo gripe. Em até 3 dias, desaparece do mesmo jeito que começou. Então, minha gente, fica aqui um recado para nós. Não é porque eu senti essa lombeira depois que eu tomei a primeira dose da AstraZeneca que eu tenho que desistir da vacina. Na segunda dose da AstraZeneca, podem ter, de novo, estas mesmas sensações, mas de maneira muito mais leve. E o natural é que você não sinta nada depois da segunda dose, 90 dias depois. Ó, do mesmo jeito que a Coronavac, como a gente acabou de conversar, de 14 a 28 dias depois da segunda dose, você está com a proteção máxima que a vacina pode dar. E para as pessoas que foram testadas com a vacina da AstraZeneca, esse número está perto de 78%. Novidade à vista. Acaba de chegar ao Brasil a vacina da Pfizer. Ela tem um nome complicado também, ela se chama Comirnaty. A vacina da Pfizer é uma vacina de ultra nova geração. Ela é feita exclusivamente de um pedacinho do material genético do coronavírus. Esse material genético é envolvido numa gotinha microscópica de gordura, gordura que nem óleo de cozinha mesmo, né? E um detalhe bem importante, né? Nós temos, dentro da vacina da Pfizer, esta possibilidade de ser utilizada, mas de um jeito um pouco diferente. A vacina precisa de uma conservação toda especial. Para ela poder durar os 6 meses de validade, ela precisa ficar guardada numa temperatura bem baixa, menos 70 graus Celsius. E à medida que ela vai sendo usada, ela vai sendo trazida para temperaturas mais próximas do freezer, igualzinho que tem na sua geladeira, menos 25, menos 20. Aí, para eu poder usar naquele dia, eu preciso trazê-la para uma temperatura de 2 a 8 graus. Ela precisa ser diluída para ir ser aplicada até você. Ó, a dose já é um pouquinho diferente, não é o meio ml, é o 0,3 ml, é um pouquinho menos de volume, a seringa é diferente. Por isso, por todos esses detalhes da conservação, da aplicação, essa vacina vai ficar disponível em cidades maiores que possam agora, nesse momento, dispor desses freezers de baixíssima temperatura de congelamento. Mas você não tenha dúvida nenhuma, à medida que o tempo passar e que a vacina, as vacinas da Covid se transformarem em uma questão natural nas nossas vidas, esses freezers vão estar em cada canto do país e nós vamos poder também estar mais próximo da vacina da Pfizer. Mas eu quero lembrar um detalhe para você. Quem vai receber, os municípios que vão receber a vacina da Pfizer não vão ter privilégio nenhum. O número de doses que viria para aquele município terá um pedaço dessas doses que vão ser Pfizer. os outros municípios vão receber a mesma programação de doses com outras vacinas, com AstraZeneca, com Coronavac. Então você tem que ficar muito tranquilo em relação a isso. A vacina da Pfizer, igualzinho a vacina da AstraZeneca, ela também é bem reatogênica, só que é diferente. Ela tem reação mais perto da segunda dose. Na primeira dose fica mais a reação no lugar da vacina, na segunda dose uma reação mais do corpo todo. Aquele cansaço, uma eventual dor de cabeça, calafrio e febre também dura 2 a 3 dias e se conclui, né? Então, olha, essas são as vacinas que estão disponíveis. Quero lembrar um detalhe sobre a vacina da Pfizer, que é também um intervalo entre a primeira e a segunda dose. Ela tem 90 dias de intervalo, 12 semanas. Isso vai ser muito importante, porque nós estamos usando o mesmo intervalo que a Inglaterra, que é um sistema de saúde parecido com o SUS, utilizou, e eles tiveram bons resultados. E vai nos ajudar também a controlar bem direitinho, porque é o mesmo intervalo da Pfizer, vai ajudar o SUS a aplicar essas vacinas com bastante clareza. Olha, você está acompanhando com todo mundo, todos nós, por que que tem grupo prioritário para vacinar? Essa é uma pergunta bem importante. Porque todo mundo, quando escuta a vacina, fala assim, nossa, seria tão importante, eu trabalho num lugar que eu convivo com tanta gente, a gente precisa poder receber a vacina também. Da onde vem o conceito de grupo prioritário? Por que que eles foram formados? Minha gente, o grupo prioritário tem a ver apenas com risco. Risco é chance, a probabilidade de quê? De eu ficar muito doente e eu eventualmente, infelizmente, ficar muito doente e perder a minha vida, né? Por isso que foi criado a lógica do grupo prioritário. Claro que não há grupo mais prioritário no mundo inteiro do que quem tem 60 anos ou mais, e no resto do mundo, 65 anos ou mais. São os idosos. A chance de uma pessoa com 60 ou 65 anos ou mais perder a sua vida é mais de 10 vezes do que qualquer outra pessoa, eventualmente até mesmo tendo outros riscos. Então, os idosos apareceram nesses grupos de risco de maneira natural, né? Formam também os grupos de risco as pessoas que têm doenças que não têm cura, pressão alta, diabetes, doenças inflamatórias como lúpus, eu faço hemodiálise porque tenho um problema no rim, eu estou fazendo um tratamento para um câncer e estou com a minha defesa natural do corpo reduzida, estou dentro do grupo também. Eu sou gestante, a mais nova novidade dos grupos prioritários. As gestantes com comorbidade primeiro, porque tinham doenças antes da gestação ou adquiriram algumas doenças da própria gestação. E na sequência, as próprias gestantes. Aqui uma atenção para todos nós. Precisamos poder preservar e proteger as gestantes. Nesse tempo de pandemia, o Brasil enfrenta, não é, um momento muito difícil. 8 em cada 10 mulheres grávidas, ou aquelas que deram à luz e ainda não completaram 42 dias depois do nascimento, que são as puérperas, 8 em cada 10 delas perderam as suas vidas aqui no Brasil, né? Comparando em todo o mundo, né? 8 em cada 10 mulheres grávidas ou puérperas em todo o mundo perderam suas vidas aqui no Brasil. Então é muito importante que nós possamos fazer um esforço para protegê-las. Então veja então que os grupos prioritários são formados sobre essa lógica. Veja que depois, logo após o grupo de comorbidades, é o que nós estamos no Brasil nesse momento, virão professores, profissionais dos sistemas de transporte aeroviário, rodoviário, urbanitários, população privada de liberdade, então as pessoas que trabalham com a população privada de liberdade, até que a gente possa entrar na população em geral, seguir a vacinação, né, da população em geral. Esses dias, se Deus quiser, em breve chegarão tão mais rápido quanto mais doses estiverem disponíveis. A gente precisa lembrar, o SUS tem 30 mil salas de vacina em todo o Brasil. Ele tem capacidade muito natural de fazer entre 2 e 3 milhões de doses de vacina ao dia. É uma capacidade enorme de vacinar as pessoas. Com doses, a gente pode fazer isso de forma muito acelerada. Aqui no podcast do Seu Saúde Sem Fronteiras, nós sempre vamos ter um espaço para o nosso Verdade ou Mentira? O assunto de hoje é: e aí, eu preciso parar de beber para tomar a vacina? E depois da vacina? Olha, nós sabemos que o álcool utilizado em excesso atrapalha a formação da proteção que a vacina precisa nos ajudar a construir. Então, é o seguinte, não há contraindicação formal ao uso de bebidas, ou seja, não é proibido, mas 14 dias antes da vacinação, 14 dias depois da primeira e da segunda dose, nós pedimos a você que faça uso moderado. Você se lembra o que é uso moderado? Não mais do que o volume de uma lata de cerveja ao dia, não mais do que o volume de meia taça de vinho ao dia. Mas o ideal para que o álcool, que funciona como um próprio remédio mesmo, tem os mesmos efeitos no organismo, precisa passar pelo fígado, pelos rins, o ideal é que você possa não fazer uso de bebida alcoólica nos 14 dias antes da vacina e nos 14 dias depois da segunda e da primeira dose. É uma dica e uma opção que você pode assumir para você. Dessa forma, você aqui conosco no Saúde Sem Fronteiras segue sempre bem informado. Então, é proibido beber? É mentira. Não há nenhuma contraindicação. Mas, por favor, não vá abusar, hein? Você está ouvindo o podcast do seu Saúde Sem Fronteiras. Até aqui, nós compreendemos juntos quais são mesmo as vacinas para Covid-19 disponíveis aqui no Brasil. Você pôde entender cada uma das três, como elas funcionam e, ao ter contato com elas, como a sua defesa vai sendo produzida. Agora, nós vamos entender um pouco como que cada uma dessas vacinas chega até você. É um trabalho logístico enorme. Essas vacinas precisam ser transportadas dos locais onde são fabricadas e preparadas, no caso específico da Coronavac, do Instituto Butantan, sendo distribuída a partir de São Paulo para todo o Brasil, no caso da Covishield AstraZeneca Fiocruz, saindo do Rio de Janeiro, lá da Biomanguinhos, para todo o país. A única vacina que vem para importação e distribuição direta é a vacina da Pfizer, porque é fabricada nos laboratórios de uma parceira da Pfizer, que é a BioNTech, lá na Bélgica. Essas vacinas são distribuídas de acordo com os critérios populacionais dos grupos prioritários que nós conversamos há bem pouquinho tempo atrás. Cada um dos 27 estados do Brasil recebe a quantidade de vacinas para a quantidade de pessoas de cada um desses grupos. As secretarias de Estado da Saúde têm um papel muito importante de receber essas vacinas em cada um dos estados e lá no Distrito Federal e, a partir disso, preparar a distribuição para cada um dos municípios. Aqui na Paraíba, a Secretaria de Estado da Saúde trabalha com o preparo dos lotes de cada um dos 223 municípios paraibanos. Todo o momento de recepção da vacina, assim que a aeronave trazendo a carga pousa no Aeroporto Internacional Castro Pinto, ela é direcionada ao Centro Estadual de Imunização e lá um conjunto importante de equipes faz a separação dessas vacinas para os municípios. Em um intervalo menor de 12 horas, essas vacinas não estão só prontas para seguir por via rodoviária e por via aérea até o seu destino quando o município é mais longe. Mas ela também, nesse intervalo de 12 horas, já está em trânsito. Uma operação enorme, que envolve não só as equipes de saúde, mas também as forças de segurança do Estado e as forças de segurança federais, para nos ajudar a fazer essas vacinas trafegarem com segurança e chegarem o mais rápido possível até você. Ao chegar em uma região de saúde específica, mais precisamente nas 12 gerências regionais de saúde, que também tem uma estrutura toda de geladeiras e freezers para conservar essas vacinas, ali elas são preparadas e divididas para cada um dos municípios e ali as cidades fazem as suas retiradas para levar essas doses de vacina até você. As vacinas têm sido aplicadas em locais distintos, ou unidades de saúde, ou então em locais maiores, estádios, quadras, escolas, para que a gente possa também, no momento da aplicação das vacinas, proteger questões muito importantes como o distanciamento e a garantia de segurança das pessoas. É sempre muito importante que você esteja muito bem informado sobre onde está sendo feita a vacina, que dose é aplicada, quais locais fazem primeira dose, quais locais estão sendo feitas segundas doses. É muito importante também que você possa, ao estar atento, buscar essa informação junto à sua Secretaria Municipal de Saúde ou junto à imprensa. Cuidado com as informações que circulam nos grupos, porque às vezes elas não correspondem à realidade. Uma questão muito importante. Você precisa ajudar a fazer o controle da primeira e da segunda dose. Você se apresenta para a primeira dose e precisa saber como você pode acompanhar com a gente aqui nesse nosso primeiro podcast o intervalo. Em quanto tempo eu preciso tomar a minha segunda dose? A Coronavac em até 28 dias. Você vai pegar seu comprovante de vacina, aquele papelzinho que tem o Zé Gotinha, vai ver a data da aplicação da primeira dose e vai contar 28 dias para frente com um calendáriozinho na mão. Ou então, se for a AstraZeneca ou Pfizer, você vai contar 90 dias para frente com o calendário na mão. Pega o calendário de papel, circula a data da primeira dose, circula a data da segunda, para você não se esquecer. Coloca o despertador no telefone celular, porque assim você vai estar sempre em dia com a sua vacinação. Eu quero lembrar um detalhe para você, nós estamos no meio da campanha da vacinação para gripe e você vai ser chamado para ser vacinado também. Aqui um detalhe bem importante, vai ser possível fazer as duas vacinas, desde que a dose da gripe e a dose da Covid fiquem afastadas por pelo menos 14 dias e você vai receber essas orientações no momento que estiver sendo vacinado. Muito importante a gente poder também fazer um lembrete. As vacinas são o nosso caminho para que nós possamos seguir seguros, mas elas são uma segurança complementar. É mais segurança para você, porque nós não podemos, em hipótese nenhuma, abandonar o uso de máscaras e também, em hipótese nenhuma, nos aglomerarmos. Agora é tempo para conviver com quem você mora na mesma casa ou com quem você trabalha com segurança. Deu para você perceber que o nosso Sistema Único de Saúde, ele é grande. Ele está a todo momento bem pertinho de você. Não só nas ações de vacina, nas grandes cidades, mas também na garupa do jegue para poder chegar até você, na canoa para atravessar um ribeirão, ou às vezes com as equipes de saúde atravessando com água na cintura, levando a caixa térmica e o isopor bem alto, para essa vacina poder chegar no teu braço. A grandeza do SUS é assim mesmo. E a gente faz tudo o que é preciso para estar perto de você no momento exato quando você mais precisa. Olha, mais uma vez, é um prazer imenso a gente poder estar conversando. O seu podcast do Saúde Sem Fronteiras é uma chance para a gente poder não estar fisicamente perto, mas estar junto em todos os momentos. Nós vamos estar juntos todas as quartas-feiras nas plataformas de podcast. Repito, no Spotify, no Deezer e nas redes sociais da Câmara Municipal de João Pessoa. Eu espero muito em breve poder reencontrá-los e nós vamos conversar no nosso próximo episódio sobre protocolos para a gente organizar a nossa vida. Todas as atividades que fazemos, seja no trabalho, sejam outras atividades, para a gente poder ir aprendendo como nos adaptar a essa nova rotina. Você sabe, o nosso treinamento é um treinamento para uma prova de resistência mesmo. Nós temos tempo de pandemia pela frente e a gente precisa estar preparado. Estou bastante entusiasmado e ansioso pelo nosso próximo encontro. Espero que você tenha podido aproveitar bastante. Deixo a você um grande e fraterno abraço. Aqui é Daniel Beltrame, para o seu Saúde Sem Fronteiras.